UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela rádio FMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. Eu sou Lívia Laudares, sigo com você até logo mais às 10 da noite e agora é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Hoje, num modelo um pouco diferente, eu vou chamar o nosso produtor, Paulo Madri, para explicar o que a gente preparou de entrevista para hoje. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada, Paulo Madri.
Muito obrigado, Lívia Laudares. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio FMG Educativa. Então, a entrevista de hoje a gente vai falar sobre o filme Para Todos, que acompanha o cotidiano de alguns paradesportistas brasileiros, por exemplo, o Alan Fonteles, o Fernando Fernandes. E a partir desse filme, a gente consegue discutir outras questões, como a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.
E Paulo, explica um pouco para os nossos ouvintes, porque geralmente eu conduzo as entrevistas aqui do Noite Ilustrada, você, nosso produtor, prepara com muito cuidado as entrevistas, mas por que hoje, especialmente, você veio aqui falar sobre esse assunto para a gente?
Olha, hoje especialmente eu fiz essa entrevista, eu escolhi esse tema e eu tô aqui porque, bom, eu sou portador de mobilidade reduzida, né? Então eu acho que tá muito inserido no meu contexto, tudo. É o meu lugar de fala, então eu achei importante estar aqui.
Então a gente agora confere a entrevista que o nosso produtor Paulo Madri fez com o diretor do filme Para Todos, Marcelo Mesquita. Você ouve essa entrevista agora.
Marcelo, muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa, é um prazer falar com você.
Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui falando com vocês também.
Então, Marcelo, primeiramente, como surgiu a ideia de fazer esse filme?
A ideia surgiu em 2012, eu estava assistindo as Paralimpíadas de Londres, né? Eu nunca tinha assistido antes, estava passando na TV. E eu gosto de muito esporte, sou fanático e já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido. E uma das primeiras coisas que eu assisti foi a prova do Alan Fonteles contra o Oscar Pistorius. E pra mim foi um negócio incrível, assim, porque eu fiquei impressionado com a lotação do estádio. Depois eu nunca tinha visto os caras correrem sem as duas pernas, assim, né? Tipo, e o locutor dizia que eles estavam a um segundo do Bolt, e por último, o que foi a maior surpresa, é que o locutor anunciava que o maior atleta de todos os tempos ia ganhar a medalha de ouro, que era o Oscar Pistorius na época, e foi lá um brasileiro e venceu o cara contra tudo e contra todos.
Uhum.
E nem o locutor sabia quem era o cara, nem eu, e era o Alan Fonteles, né? Então eu falei, pô, como é que o Brasil não sabe disso? Como é que eu não sei disso? Como é que esse Brasil dá certo? E já existia a realidade dos Jogos no Rio, aí eu decidi montar um projeto para descobrir esse Brasil, para descobrir esses atletas, pelo menos do ponto de vista pessoal, né? E achava que se eu era um cara que era bem informado em relação ao esporte, como cidadão, digamos assim, não sou um profissional do esporte, né? Sou um cineasta. Eu achei que faltava informação e talvez o filme fosse um catalisador disso no futuro.
Entendi. E, Marcelo, como é que foi o processo de produção do filme?
Olha, foram 4 longos anos de produção, né? Nós decidimos ali em 2012, 2013, iniciar o processo de pesquisa. A primeira decisão foi filmá-los em competição, então o processo teria um custo de perseguir os atletas em competição, seja no Brasil ou fora do Brasil, porque em competição você explora mais os conflitos, né? E dessa forma eu não ia cair no comum, né? Em algo meio superficial, entrevistando o atleta dentro de casa, ele contando a sua história. Eu queria ver a pessoa em ação, para que a coisa realmente acontecesse na frente da câmera, para o bem ou para o mal. na vitória ou na derrota, entende? Quando a competição existe, o atleta está no seu máximo e os conflitos aparecem. E os conflitos não são direcionados à deficiência, né? Obviamente, porque o problema do Alan Fonteles não é a perna, né? E sim se ele vai vencer ou não o adversário dele. E o mesmo vale para os outros. Então, a partir daí, o filme foi se desenhando e eu acho que foi uma decisão acertada.
Entendi. Marcelo, como é que é possível discutir a questão da acessibilidade por meio desse filme?
Eu acho que o filme ele abre um debate, né? Ele é uma faísca importante. É muito curioso o Brasil ser a sétima potência paralímpica do mundo, estando à frente de países como a Alemanha, e ser o 72º no índice de desenvolvimento humano. Então existe um ruído aí gigantesco, né? Um ponto de interrogação muito grande de dois países muito diferentes, um que funciona e um que não funciona. E a acessibilidade não está só na rampa, né? Na rampinha da calçada, ou no banheiro, ou no ônibus. É óbvio que isso é importante, mas ela está nos conceitos e nos valores de uma sociedade, no acesso à cultura, no acesso à educação. Então, eu acho que o filme transcende a questão do esporte, e com isso faz com que, na minha opinião, quem sai do filme saia com um olhar diferente em relação à pessoa com deficiência, quebra esse estigma do coitadinho ou do super-herói, quebra um pouco esse conceito de superação, leva a coisa para um diálogo mais humano, mais igual, a ponto de você rever os seus próprios valores como espectador, né? Dentro de casa, na sua formação, na sua educação, com seus amigos. Então eu acho que nesse sentido o filme abre uma porta para um diálogo aí, às vésperas do maior evento esportivo do planeta. Então eu sinto que o esporte é uma, como ferramenta, ele é uma porta, assim. Aí você tem que abrir, cair de cabeça e ver que a questão é mais embaixo, né? E tem muito a melhorar. E você pode olhar a coisa de uma forma negativa ou positiva.
Sim.
Que o Brasil não é um país acessível, não é, mas isso quer dizer então que ele tem muita oportunidade para frente para melhorar, né?
Sim, de evoluir. Marcelo, então, a falta de acessibilidade que você abordou, né, que tem no Brasil, ela pode ser considerada uma demonstração de preconceito? Por quê?
Depende do que você entende como preconceito. Eu acredito que existem dois tipos de preconceito. O primeiro e mais grave é aquele que a pessoa compreende o que está na sua frente, fala, eu não quero, eu não gosto, eu não tenho um diálogo com isso. Isso é um preconceito, né? Isso é uma opção. O segundo tipo de preconceito, na minha opinião, é aquele que tem falta de informação. E esse é mais comum, no sentido da pessoa ter um pré-conceito, né? Um conceito mal formado de algo. Então, por exemplo, se eu for conversar com os meus amigos, provavelmente eles nunca conviveram com um deficiente visual. E provavelmente se eles saírem para almoçar com um, eles não vão saber como se comportar, para bem ou para o mal. E, de certa forma, isso tem um preconceito, porque eles têm um conceito mal formado da coisa, você entende? Eles não foram educados, eles não tiveram a oportunidade de saber como tratar uma pessoa com uma limitação visual. E isso faz deles vítimas também. Então, nesse sentido, boa parte da falta de acessibilidade no país, na minha opinião, é por falta de educação, é por falta de diálogo, é por falta de formação. Eu não fui educado da forma correta. Eu estudei numa das melhores escolas de São Paulo, tinham 2.000 alunos e não tinha uma pessoa com deficiência. Tudo bem que já fazem 20 e tantos anos, né? Acho que existe uma evolução gigantesca de lá para cá, mas eu acho que o problema tá no início. E se a gente tivesse uma educação mais igual, em que a questão da inclusão e de todos esses tabus fossem colocados na mesa, existiriam provavelmente menos problemas de acessibilidade, o Brasil seria mais inclusivo e existiria menos preconceito. Agora, se o sujeito realmente não quer conviver com alguém que é diferente da cor dele, ou a opção sexual não cabe na cabeça dele, ou aí ele tem problemas, esse cara aí tem que ser tratado de uma outra forma. Esse cara, sim, ele é preconceituoso por escolha, e aí a coisa é bem mais séria, né? Que eu acho que Aí não tem jeito, esse tipo de gente precisa rever muita coisa, precisa levar uma lição, e infelizmente existe isso, né? Entendi. Em todas as áreas, não só para com a pessoa com deficiência, a gente sabe disso.
Então você vê que grande parte do problema é mais ou menos como a questão dos deficientes terem um mundo à parte, seria isso?
Com certeza. Eu acho, eu acredito até, se me permite, e eu posso até estar cometendo um erro, mas eu, de 4 anos para cá, eu me aproximei de muitas instituições. Tem instituições que tem parte da militância que é muito individualista, né? Que constrói um mundo dentro dela para que as coisas sejam inclusivas dentro desse mundo, mas ela não dialoga com o que está lá fora, porque é difícil, realmente. Então ela faz um círculo para que aquele círculo seja algo inclusivo de A a Z, e de fato é muito interessante, mas precisa impactar o lado de fora, né? Você entende isso que eu estou querendo dizer? Uhum. Existe um protecionismo, às vezes.
Uhum.
Existem muitos pais que, por exemplo, tem um filho que, por exemplo, é um cadeirante. Ele adapta a casa inteira, dão amor pro filho, dão tudo, mas morrem de medo do filho ter uma vida independente fora de casa. Porque
sim,
o país realmente é complicado, mas eu acho mais importante o pai ter a coragem de colocar o filho para fora de casa, para romper com isso.
Nesse...
A transformação vem um pouco daí também.
Uhum. Nesse sentido, a acessibilidade vai mais no sentido de excluir do que de incluir, né?
Exatamente. E eu sempre falei que o Para Todos... Eu sei que você disse que está feliz porque é muito do seu universo e tal, mas o filme não é para você. Ele é e não é. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Ele é mais para quem exclui. Você vai assistir o Para Todos e você vai se identificar, mas você conhece aquilo lá de ponta cabeça. Uhum. Só que assim, provavelmente, não sei se você está aí na rádio, quantos andares tem, metade do prédio não conhece. E, e o Para Todos, ele é, de certa forma, necessário para quem exclui. E um entretenimento para aquele que milita, para aquele que conhece o universo, que é legal. Uhum. É um filme para todos, mas eu comecei a perceber isso. Eu não estou fazendo um filme para a pessoa com deficiência. Eu não posso segregar a coisa na origem, você entende?
Uhum. Entendi.
Porque aí eu estaria sendo preconceituoso.
Entendi.
E pior, né? Eu estaria deixando de ter oportunidade de realmente debater o problema, porque o problema está onde não tem informação.
Entendi. Bom, Marcelo,
pelo menos é a minha opinião. Não sei se
entendi.
Você concorda.
Concordo em grande parte, eu devo dizer. Bom, Marcelo, muito obrigado. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho, é sensacional.
Muito obrigado você. Qualquer coisa, estamos à disposição e divulgue aí o filme, vai ser importante pra gente.
Você ouviu aí a conversa do nosso produtor Paulo Madri com o diretor do filme Para Todos, o Marcelo Mesquita. O longa estreia nesta quinta-feira e para mais informações você pode acessar a página do filme no Facebook, facebook.com/paratodosofilme.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.